As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Os bombeiros de Tomar foram chamados a dois focos de incêndio na freguesia de Aceiceira. Ocorrências separadas por poucos minutos, sendo que o alerta foi dado pelas 15h30 desta quarta-feira. Por aquilo que a ERT apurou, junto de fonte oficial do Comando Subregional do Médio Tejo, os incêndios terão sido provocados por um veículo pesado de mercadorias que estava em circulação na Nacional 110 e que teria o rodado a arder. As chamas foram projetadas nas imediações dos aviários e ainda da Caça Brava, provocando pequenos focos de incêndio rapidamente extintos pelos operacionais navantinos. Entretanto, ainda durante esta tarde de quarta-feira, registo para Abrantes, onde no espaço de uma hora deflagraram 3 incêndios, uma situação de todo incomum, mas ainda em finais de setembro. O primeiro alerta foi dado pelas 13h55. O fogo deflagrou na localidade de São de Machias, em Bem Posta, com necessidade de mobilização de perto de 80 bombeiros e ainda de 2 meios aéreos. Mais tarde, pelas 14h46, novo alerta, desta feita em Abrançalha de Cima, para onde foram chamados cerca de 20 operacionais e também um meio aéreo. Finalmente, pelas 14h55, fogo na localidade de Bicas. As forças conseguiram apagar as chamas num curto espaço de tempo e evitaram assim males maiores. A edição de 2023 da Feira de Santiria de Tomar será de 13 a 22 de outubro e conta já com a programação fechada, sendo que um dos destaques está centrado precisamente no cartaz musical, com a confirmação de nomes de relevo, casos de Pedro Mafama, autor do sucesso do Último Verão, assim como dos Dama, Sons do Minho e Sai do Chão, tributo a Ivete Sangalo. Os concertos serão na Várzea Grande com entrada gratuita. Aliás, a feira será mesmo dividida entre aquela zona da cidade e o recinto envolvente ao mercado municipal. Em jeito de perspectiva, a edição de 2023, a ERT falou com a vereadora Filipa Fernandes, que não escondeu a satisfação pelo conjunto de atrações que ficou garantido, reforçando que a Feira de Santiria faz parte da identidade dos tomarenses.
Ela faz parte da identidade dos tomarenses, é algo que faz parte da nossa programação anual do Conselho de Tomar há muitos anos e, portanto, ela tem que existir e tem que fazer parte da vida de todos nós. E os tomarenses merecem que ela continue a ser vivida e repensada ano após ano. Na altura que fizemos esta mudança, portanto, o ano passado fizemos uma nova mudança, uma nova roupagem à Feira de Santiria, e foi essencialmente a pensar que a feira não pode acabar, a feira tem que continuar, porque ela faz parte da nossa essência e da nossa história. E nesse sentido, pensámos que atrair jovens a este espaço era essencial e fulcral, porque efetivamente são o presente e são o futuro do nosso concelho, e daí o Executivo colocar em cima da mesa a aposta cultural e a aposta da programação ser já uma nova imagem da Feira de Santiria. Vamos ter aqui o Pedro Mafama, vamos ter os Dama, vamos ter uma Sara Santini, vamos também ter aí alguns DJs que estão neste momento, como os Bombatuque, que estão neste momento a nascer, mas que já estão no programa nacional. E temos também, e acho que isto é de realçar, os projetos culturais locais de grande êxito. E, portanto, também de destacar que a programação não se faz só com os de fora, mas também com aqueles que vivem em Tomar, que são tomarenses e que também são projetos de extrema qualidade.
Como referido, a área envolvente ao mercado municipal irá receber os divertimentos para crianças e adultos, ao passo que as tasquinhas e outros espaços de gastronomia ficarão no passadiço situado do lado oposto do Nabão. Filipe Fernandes deixou-nos o mapa final desta distribuição da Feira de Santiria.
Entramos na Rua dos Arcos, onde lhe chamamos a Rua do Comércio, porque é onde vai estar aquele tradicional comércio de venda de retalho, portanto, que também faz parte das feiras. Antigamente as pessoas vinham até à Feira de Santiria muito para procurar este tipo de acessórios, muitas vezes ligados à parte agrícola. Hoje já não é tanto, porque as lojas já existem no nosso quotidiano, o que não acontecia há uns anos atrás. Esperavam-se pelas feiras para poder recolher esse tipo de bens, mas efetivamente quisemos que essa parte continuasse e, portanto, também aqui estará presente na Rua do Comércio vários comerciantes. Depois, pelas traseiras do Tribunal, encontramos o artesanato, que há uns anos atrás só tínhamos artesanato africano e desde o ano passado que quisemos que o artesanato português fizesse parte deste certame. E, portanto, também temos dado aqui algum ênfase àquilo que é o artesanato na Feira de Santiria. Depois temos na lateral do Tribunal, como já é conhecida e historicamente, a Feira das Passas. Já temos 50 e tal inscritos para a mesma. Depois no Varte Grande encontramos então o recinto principal, vá, o recinto do programa cultural, onde teremos os fumeiros, os doces regionais, a street food, temos também os bares geridos pelas coletividades de Tomar. Portanto, referir que os bares que estão localizados ali na Varte Grande foram associações que se candidataram para o local e são elas que vão explorar. E, portanto, é aí que acontece a programação cultural de todo o evento, e onde vão atuar todos os artistas desta Feira de Santiria.
Filipa Fernandes, vereadora na Câmara de Tomar, acrescente que a abertura oficial da Feira de Santiria será no dia 13 de outubro, uma sexta-feira, a partir das 18 horas.
Rádio F, a primeira a informar.
Um homem de 41 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana de Ourém, indiciado da prática de tráfico de droga. No âmbito de uma ação de patrulhamento, de prevenção e combate à criminalidade, os militares da GNR fiscalizaram um veículo, tendo de imediato sentido um forte odor a produto estupefaciente. No seguimento da ação, foi realizada uma revista pessoal de segurança ao condutor e uma busca sumária à viatura, verificando-se que tinha droga na sua posse, motivo que levou à sua detenção. No decurso das diligências policiais foram apreendidas 75 doses de cannabis. O detido foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Ourém.
Rádio R, informação.
Depois de terem sido recentemente reabilitadas, eis que as casas de banho situadas na Rua da Fábrica da Fiação, em Tomar, vão ficar disponíveis para utilização no decurso de outubro. Este cenário foi confirmado na ERTE por Augusto Barros, presidente da União de Freguesias de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, numa entrevista que será emitida hoje, quarta-feira, a partir das 21 horas. O autarca adiantou que a abertura daquela estrutura está dependente da colocação de uma pessoa que possa garantir o serviço e a segurança daquele espaço.
E na Rua da Fábrica estão a recuperar estas casas de banho, estão preparadas, mas não vamos abri-las sem ter alguém a tomar conta daquilo. Vai entrar pessoal para a Junta de Freguesia agora no princípio do mês, e onde vai ficar uma senhora respectivamente responsável pelaquela área, para que a gente possa abrir X horas, para que possa haver banhos. Aquela está mesmo inclinada, não é só o caso de ter o WC, mas também foi toda preparada para banhos, a nível feminino, a nível masculino, tem berçário, tem tudo, está preparada para deficientes físicos, tem todas as condições. É bom que as pessoas respeitem o que está ali, e nós vamos trabalhar com horários preparados, de maneira que as pessoas, quando sobem e querem ter a sua higiene, os peregrinos passam ali. Portanto, vai entrar em funcionamento muito em breve. Não foi já, como estou a dizer, derivado ao problema de não termos alguém para tomar conta daquilo. Pela festa de estabelecimento já esteve a trabalhar. Tivemos lá uma pessoa durante 3 dias para dar apoio àquilo. Só assim conseguiu-se que elas estivessem a funcionar.
Augusto Barros, presidente da União de Freguesias São João Batista, Santa Maria dos Olivais, vai estar hoje, quinta-feira, em entrevista aqui na ERTE. Pode ouvir a partir das 21 horas. A Polícia de Segurança Pública já fez o primeiro balanço do conjunto de operações que realizou no âmbito do início do ano letivo. Ações que visaram a prevenção e erradicação da ocorrência de comportamentos de risco ou de ilícitos criminais nas escolas e áreas envolventes. Nesse particular, registro para a realização de 468 fiscalizações, quer rodoviária e ainda estabelecimentos que operam nas proximidades das escolas. Destas ações, resultou o levantamento de 2.398 autos de contra-ordenação, nomeadamente 193 por falta de inspeção obrigatória, 40 por falta de seguro de responsabilidade civil, 35 por estacionamento indevido junto às escolas, 8 por não cedência de passagem a peões e 4 por não utilização do sistema de retenção para crianças.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Escola Superior de Tecnologia de Abrantes recebeu a conferência a explorar a diversificação económica e as oportunidades de investimento no Médio Tejo, iniciativa organizada pela CCDR Centro em parceria com a Comunidade Intermunicipal, neste particular no âmbito da mobilização do Fundo para uma Transição Justa, fundo inserido no Programa Regional Centro 2030 e que visa responder às questões sociais e económicas colocadas pelo encerramento da central termoelétrica a carvão do Pego. O vice-presidente da CINT e ainda presidente da Câmara de Abrantes, Manuel Jorge Valamatos, foi um dos oradores da sessão, à altura em que apontou o investimento e a garantia dos salários dos trabalhadores como fatores determinantes para o processo da implantação do Fundo de Transição Justa.
Podemos constatar que ninguém ficou para trás e conseguimos que até pelo menos ao final de 2024 sejam garantidos os ordenados que os nossos trabalhadores tinham até então. Não foram para o centro de emprego receber uma parte daquilo que era ordenado que recebiam, continuam neste momento a receber todo o ordenado que recebiam até então e foi garantido, e está garantido, que até ao final de 2024 que vão receber o ordenado que recebiam como se estivessem a trabalhar, estando em formação. E isto o Governo está, obviamente, de parabéns. Havia aqui um problema que tem a ver com as questões da carreira contributiva e esse assunto vai ser resolvido e todos os trabalhadores vão garantir que a sua carreira contributiva funcione de forma absolutamente normal.
Destaque também para a intervenção da Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, que participou na conferência com uma mensagem gravada, à altura em que deu conta dos mecanismos financeiros disponíveis para promover o investimento na região. A governante referiu ainda que o fecho da central a carvão no Pego fez baixar em 70% as emissões de CO2 no concelho de Abrantes.
Desde que a central termoelétrica a carvão do Pego foi encerrada em 2021, as emissões de CO2 do setor da energia do Conselho de Abrantes diminuíram mais de 70%, o que não pode ser senão uma ótima notícia. No entanto, perderam-se 420 postos de trabalho diretos e indiretos, ou efeitos negativos na cadeia de valor, um impacto significativo nas atividades económicas locais que gravitavam à volta da central. O Plano Territorial para uma Transição Justa do Médio Tejo, incluído no Programa Nacional de Centro, vem responder a estes impactos e tem 65 milhões de euros ao serviço desta missão. O objetivo é que se invista de forma a que a região tire o melhor aproveito possível desta transformação em curso e sinta a libertação do seu desenvolvimento em atividades económicas sustentáveis e rentáveis. E sem deixar uma das pessoas que perderam o seu trabalho para trás.
Escola Superior de Tecnologia de Abrantes, palco para a conferência a explorar a diversificação económica e as oportunidades de investimento no Médio Tejo. A ministra Ana Abrunhosa foi uma das oradoras e, nessa altura, adiantou que o fecho da central a carvão no Pego fez baixar em 70% as emissões de CO2 no concelho abrantino.
Rádio Air, informação.
Os números foram avançados pelo Comando Distrital de Santarém da Polícia de Segurança Pública. 6 pessoas foram detidas durante a última semana no âmbito de operações de prevenção e dissuasão da criminalidade e de ilícitos em geral. Da citada lista, 2 dos detidos foram apanhados a conduzir em estado de embriaguez, enquanto o outro estava a conduzir sem carta e outro é suspeito de furto, entre outras ocorrências. No âmbito rodoviário, durante o mesmo período, foram fiscalizadas 768 viaturas e realizados 95 testes de álcool no sangue. A PSP confirmou a detecção de 107 infrações rodoviárias, dentre as quais 16 por falta de inspeção periódica obrigatória, 6 por uso do telemóvel na condução, 4 por falta de seguro de responsabilidade civil, entre outras situações. Cerca de 300 pessoas participaram no almoço de confraternização que decorreu na freguesia de Paialvo, concelho de Tomar, numa organização da junta local. Esteve em causa a presença de vários escalões etários numa iniciativa aberta a todas as pessoas. Não faltou música e atrações para os mais novos. O repórter Manuel Subtil esteve no evento e falou com Amâncio Ribeiro, presidente da junta de freguesia de Paialvo, que explicou os moldes desta organização.
Agora é um convívio para todos os fregueses da freguesia de Paiova, para toda a gente. Para toda a gente pode vir. Ou seja, um convívio para poderem se encontrar, seja o avô, vem o avô, vem o pai, vem o filho, vem o neto, vem os netos, vem toda a gente. Portanto, vem toda a gente, pode vir este encontro, desde que se inscreva antecipadamente. Portanto, foi o que aconteceu. Estamos aqui por logo, ao menos volta de 300 pessoas, entre crianças desde 2 anos até 80 e 90 anos, que veio para aí uma pessoa com mais de 90 anos. Portanto, é totalmente diferente, não tem nada a ver. Porquê? Achamos por bem nós, a Freguesia de Paiova, fazer essa situação, porque antigamente os idosos mal saíam de casa, não tinham carro, não sabiam para onde é que ia, encontravam-se uma vez de ano a ano aqui nesse almoço que se fazia, era bem feito, para os jovens de mais de 60 anos, que era bem feito também nessa altura, e aí é que eles se encontravam, faziam uma grande festa de se verem, de se reverem e tudo mais. Até aí a gente concorda. Agora não, agora eles já se veem todos os dias praticamente, ou não sei, 3 dias, ou mesmo a nível com onde conversam nas tavernas, nas taças, no café, já se veem com muitas vezes, portanto. E isso já não achamos por bem não ser só para os jovens de mais de 60 anos, mas sim para toda a população.
Na altura, Amâncio Ribeiro fez ainda um ponto de situação em torno das obras que estão em curso na freguesia de Paialvo.
Sabemos agora que pavimentamos já a rua da travessa da Longo, uma travessa que lá estava, que já estava muito degradada, aquilo até era pedra solta, tudo por todo lado, pavimentou-se. Está sempre agora na rua do parque, e a rua principal também está a ser pavimentada, vai ser pavimentado, repavimentado, que era repavimentado também a rua Santa Catarina, um troço da rua Santa Catarina, que a rua é enorme, portanto vai ser talvez até metade um troço de onde está pior, pronto, onde ela está pior vai ser pavimentado, e depois iremos também fazer, que também está considerado nesse orçamento, e na coisa, no concurso, vai ser o Valetas, também vamos pavimentar, vamos fazer em certo, pronto, a cimentar Valetas nesse concurso, portanto vai ser. Acho que vai ser uma mais-valia para aqui, para a ajuda da freguesia, esta parte de fazer ainda os contratos administrativos. Parece que não, a gente pode gerir muito melhor onde há mais preciso fazer as obras, e acho que foi uma boa ideia que a senhora Presidente teve na altura de fazer isso, e acho que devia continuar para sempre esta, porque nós junto da freguesia conseguimos gerir melhor a situação onde for mais preciso, onde é mais necessário, é onde há mais necessidade.
Amâncio Ribeiro, Presidente da Junta de Freguesia de Paialvo, Conselho de Toaço, aqui a abordar a realização de um almoço de confraternização e ainda algumas das obras que decorrem no seu território.
Rádio F, a primeira a informar.
Avançamos agora para a nota do dia, hoje com Luís Osterbeck.
Decorreu em Mação, na semana passada, no Dia Mundial da Paz, o Encontro Nacional das Cidades Unesco da Aprendizagem. Participaram os municípios que já integram a rede, que incluem no Médio Tejo, Mação e Orém, e outros municípios da nossa região também. Foi muito interessante ver como, apesar das grandes diferenças nas realidades socioculturais, económicas e políticas destes municípios, uns grandes, outros mais pequenos, uns do interior, outros do litoral, uns mais à esquerda, outros mais à direita, apesar dessas diferenças, foi possível ver como todos caminham na mesma direção, têm experiências que são partilháveis e estão, de facto, a construir um outro país e uma outra Europa. As notícias que nos chegam pela comunicação social e pelas redes sociais são geralmente más. Falam-nos de guerras, de insensibilidade social, de desigualdade, de angústias e, sobretudo, da ausência de esperança ou de perspectivas. Parece que isto vende, embora me pareça também que vende cada vez menos. Mas há uma outra realidade. Há comunidades que se movem, que inventam novas soluções de partilha, que cruzam gerações, que sabem rir e que enfrentam as dificuldades com a segurança de quem sabe que o caminho se faz caminhando, e não com invejas, com discursos vazios ou com metas inúteis. Vi muitos municípios de Portugal no encontro e percebi que o sorriso abunda nesses lugares, onde também há dor e sofrimento. E vi lá um representante da Sint e gostei. O programa das cidades da aprendizagem não é glamouroso como, por exemplo, o Património Mundial. Não é mediático como os geoparques. É uma coisa que parece pouco interessante para alguns, porque ela é, na verdade, sobre a vida de cada um e de como ela se pode transformar pela fraternidade e pelo conhecimento. é um programa para voltarmos à raiz do que significa ser humano e aí encontrar a paz. E perceber o que nos escreveu Álvaro de Campos em 1929. Eu tinha a grande saúde de não perceber coisa nenhuma, ser inteligente para entre a família e de não ter as esperanças que os outros tinham por mim. Quando vinha ter esperanças, já não sabia ter esperanças. Quando vinha olhar para a vida, perder o sentido da vida. Vale a pena trabalhar com as cidades de aprendizagem para não perdermos o sentido da vida.
Luís Osterbeck aqui com a sua nota do dia.
Rádio Air, informação.
E assim chegamos ao final deste espaço de notícias. Fique bem, fique com a ED.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.